E bem-vindo todos e todas ao nosso Papo 217 número 14. Hoje a Pamela aqui, ó, ficou prestando atenção e não entrou falando junto comigo.
Boa.
E estamos com esse lindo do Cezinha.
E aí, galera, tudo bem?
Estamos com o Sam, como sempre, aqui do meu lado.
Ah, a Pamela já deu boa noite pra mim, então beleza. É.
A Pamela, mais uma vez aqui.
Pamela... E na vez dela não deu. Então eu vou dar pra ela. Boa noite pela Pamela.
Isso. E hoje a nossa convidada aqui, ó, no Papo 217, a gente vai falar com a Misha Lemos, que ela é produtora, styling, fotógrafa, tradutora, professora de inglês, youtuber, influencer digital e mãe da Nina.
Celo!
Minha amiga, e minha Eis amiga.
A Deus, hein?
Caralho, tanta coisa, eu nem ia saber fazer tanta coisa. Eu inventei, amiga, pro seu currículo ficar bom. Inventei umas coisas.
Porra, com uma amiga dessa aí, não precisa de mais nada.
Obrigada, viu, Paninha?
Vamos lá, vamos lá.
Bom, boa noite, gente. Olá, tudo bom?
Você quer... Misha, o microfone é seu pra você se apresentar aí antes da gente começar a falar do leilão. Porque a Pamela nunca me deixa esquecer o leilão, agora não tô esquecendo mais.
Bom, vocês já me apresentaram aí, né? Sei lá, nem sei mais muito o que falar. Acho que a única coisa que falou... que faltou foi que eu sou mãe também nessa descrição.
Eu coloquei, não,
mãe
eu
da Nina.
Mãe da Nina.
Ai, é que você tava rindo, não ouviu.
Ela colocou, gente, tá certo.
Michelle, tem que prestar atenção no programa.
Ai, tô vendo que hoje rende o programa, hein?
Com barriga doendo já antes de entrar ao vivo. Meu Deus.
Mas, Misha, fala um pouquinho de você aí, pra quem não te conhece. Tipo eu.
Seus trampos, seus projetos.
Tá. É, bom, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, né, que eu criei aí quando eu tive minha filha, pra falar um pouquinho sobre maternidade. Acho que é a partir daí que começou a deslanchar várias coisas. Mas começou aí no YouTube. E por ser fotógrafa, né, já ter câmera, mexer com essas coisas, facilitou aí o meu começo de tudo e... Enfim, e aí eu falo várias coisas polêmicas lá no YouTube, tipo maternidade fora do padrão, digamos assim, né? Não sou uma mãe comum, mas sou uma mãe legal. E aí, meu, também faço styling de videoclipe, visto uma galera aí do trap, do rap, do funk, tá ligado? E isso é o que eu mais estou fazendo atualmente, assim, dentro de minhas profissões. Sou professora de inglês também, ajuda a pagar as contas. E esses são os principais. E o resto aí de hobby extra e tudo mais.
A parte do styling já me interessou demais, mas vamos conversar sobre isso depois. Depois a gente fala sobre isso. Calma.
A gente já fala sobre isso, porque antes, Pan, fala sobre o leilão.
Leilão hoje, gente. Como eu tô sentindo que vocês não estão abrindo bolso aí, né, galera? Estão deixando a galera realmente se lascar na pandemia. Hoje o leilão vai ser um pouquinho diferente. A gente montou um combo. Pra quem é a primeira vez, eu acho que tem os fãs da Misha aí que vieram assistir a gente. O Coletivo 217 participa de uma rede de coletivos aqui em Diadema. Quando começou a pandemia, o que a gente fez? Diadema, pra quem não sabe, é uma província que funciona, tá? E aqui a gente faz a nossa arte, a gente faz o nosso rolê. E o que nós fizemos? Nós juntamos todos os coletivos e montamos a rede coletiva de apoio. O que a gente faz? Nós juntamos doações, alimentos, kits de higiene e distribui para as famílias em vulnerabilidade. Porque, infelizmente, nem é todo mundo que está passando a quarentena aí só jogando videogame em casa. Recebendo algumas doações e tudo mais, então toda semana aqui tem o leilão 217. O leilão hoje é especial, eu espero que vocês participem aí com mais veemência. Hoje a gente vai leiloar o livro da nossa querida Leda Bezerra. A Leda, pra quem não sabe, a Leda Silva, ela é daqui de Diadema, ela é uma ativista, ela é uma escritora, ela é uma poetisa, ela é uma artesã. Se vocês lembram no leilão do Dia dos Namorados, ela que fez aquele móvel do amor, tá? E aí, junto com o livro da Leda, hoje vai 3 CDs que a gente ganhou da Mônica Savoldi, que foi uma convidada nossa aqui, que a gente falou sobre educação e a desgraça que é a educação no Brasil. E ela doou esses 3 CDs aqui, ó. Vou mostrar um de cada vez, tá bom, gente? Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. E vai, além do livro e dos 3 CDs, vai também uma surpresa alcoólica para quem adquiriu o leilão essa noite.
Muito me interessa!
Let's get crazy.
Amor, você ouviu, né, amor? Você ouviu, né?
O lance mínimo no leilão hoje é R$40, tá bom, galera? Vamos tentar chegar em 3 dígitos aí. Todo mundo sabe que 3 dígitos viram pelo menos 3 cestas básicas, mais um kit de higiene. Então, né, nós por nós, vamos cada um se ajudar aí. Tem a camiseta aqui também, tá ligado?
50 a
pode
camiseta.
Pode mudar o mundo de alguém, depende de vocês só. Então, e aí quem for quem quiser participar do leilão, é só fazer um lance nos comentários, que eu vou... Como fazendo o controle.
Isso. E outra coisa, a camiseta da rede coletiva, eu descobri esses dias, que a Pan nunca falou aqui, que é edição limitada. É poucas que vão sair.
Filho!
É exclusivo.
O artista Robinho Santana, que foi o artista que eu indiquei na semana passada, tem uma camiseta assinada, não é uma camiseta meia vida, entendeu? Então você vai comprar uma camiseta style de um artista, edição limitada, e você vai ajudar famílias e vulnerabilidade, tá ligado? Você pode ser uma boa pessoa, só depende de você.
Isso. E se vender todas as 10, a gente
tenta
faz.
Aí, hein, gente?
Já mandam fazer uma arte nova. E aí vende outra.
Isso aí é outra proposta. Não vai falar, Júlio, que a gente não pode falar agora.
Não, eu só tô falando que o que você me passou. Terminou essa daí, é outro artista, outra arte, outra edição limitada.
Ó, eu só quero falar uma coisa pra vocês, convidados.
Vocês,
então. É só falar que tem um elemento alcoólico, já tem, tipo, 3 lances no bagulho.
Os caras é tudo cachaceiro, só tem cachaceiro nessa porra. Olha,
fala de arte, cultura, ninguém tá nem aí. Aí fala elemento alcoólico, não vou falar mais nada.
Por que não falar de arte, cultura e bebida?
Por que não,
né? A melhor coisa pra se fazer falando de arte e cultura é curtir uma bebida.
Um anda com o outro, filho, não tem papo.
Total.
Eu não gosto que vanglorie o alcoolismo, acho errado.
Pamela.
Tem cachaça aí nessa tua canequinha, querida.
Ela nem se engana sobre isso. Vamos começar aqui?
Parou que meu pai tá assistindo, vamos continuar.
Fechou. Menino Sam, você quer começar? Você que sempre gosta de começar perguntando.
E agora você também é um influencer, né, Sam?
Calma aí.
Deixa eu te apresentar. O Sam é o novo influencer de Diadema. A gente tá trabalhando isso. Eu, Sam, DJ, descolado, entendeu? Gosta do Sam.
Porque é o seguinte, calma aí. Vou contextualizar. Eu vou contextualizar você aqui, ó. Aconteceu que é o seguinte: a gente fez o programa número 10, foi só a gente falando groselha. E a galera perguntando as coisas aí no Instagram pra gente. Aí uma pergunta que apareceu foi: vocês se acham influenciadores? E o Sam falou, não, eu não me acho. Aí a gente já teve que provar pra ele que ele é um influencer, entendeu? Ele é um influenciador. E agora...
esses dias teve recebidos e tudo.
Eu tô esperando recebidos aí de coisas novas que ele recebeu e...
Ainda não saiu.
Esse eu tô com vergonha de fazer, admito.
Fechou. Eu vou lembrar disso aí.
Não, mas eu vou fazer, calma. Então Misha, já entendeu, né, o dilema que eu me encontro. Até uns dias atrás, eu nem gostava desse termo. Vou ser sincero, mano. Eu achava um absurdo. Como assim influenciador, mano? Você não pode ficar influenciando as pessoas. Mas me convenceram aqui que realmente, mano, alguém tem... Tem uma galera que é influenciada pelo que outros falam. Beleza, sim, entendi isso, exato. Aí. Até ganhei um Chevette pra fazer meu primeiro recebido, isso foi da hora.
Maravilhoso.
Fiz o primeiro recebido de um Chevette, mas agora falando tipo, meio que sério, assim. Mano, você sente um peso de influenciar alguém? Tipo, você fala, caralho, tem coisas que eu não posso falar ou fazer porque isso aqui vai influenciar de fato a vida de alguém?
Total. Tenho medo de falar besteira, porque, né, a gente sempre fala besteira. Bom, eu não tinha essa noção desse peso até pouco tempo atrás, pra ser sincera. Eu comecei a ter por conta da quantidade de mensagem mesmo que chegou me contando histórias de que eu tinha influenciado. Inclusive, tipo, de todo tipo de coisa. Até pessoas gays se assumirem pra suas famílias. Eu falei, gente, mas como assim? Eu não sabia
disso. Isso é muito bom. Isso é a parte boa de influenciar.
Não, claro. Sempre... influências boas. Eu nunca ouvi nenhuma influência ruim até hoje. Deve ter tido, mas ninguém
contou. Com certeza,
contou.
Eu não tenho dúvida.
Não tenho dúvida. Não, mentira, tem sim. Eu coloco como miojo, por exemplo, ó, tá aí uma influência péssima. Eu posso estar comendo miojo? E aí o povo acha que eu só como miojo, que meu corpo é... que eu sou magra, porque eu só como miojo, minha filha.
Tipo, você cura o sódio.
Eles inventam essa parte. Só ensinei, falei que eu gosto de miojo. E aí eles inventam que eu faço uma dieta baseada em miojo. E aí deve ter uma meia dúzia de pessoas que devem comer miojo achando que vai ficar magra, certeza.
Ai, Misha, ó, Misha, ó, Misha. Agora
eu dei um esporro.
Esse é o perigo.
É viada,
agora é hora de você ter que começar a postar coisa que não é só miojo.
Não, eu parei, cortei o miojo da minha vida por causa disso. Ah,
mas cortou da sua vida ou só, do seu, né? Ou só do seu, dos seus stories?
Diga.
Você cortou o miojo da sua vida ou só dos seus stories?
Não, é a pergunta. Cortei da minha vida real, porque eu aprendi a fazer um macarrão bom.
Olha só.
Muito mais de miojo, né?
Muito
cortei
bem.
Cortei da minha vida, juro. Não como, posso mostrar agora meu armário, não tem miojo.
Boa. Então, mas esse é um medo que eu tenho, de começar a me podar, tipo, do que eu falo, tá ligado? Mano, eu falo merda pra caralho, quem acompanha...
Jura,
tá
não,
você
pode...
É, ninguém notou, ninguém notou.
Aqui, mano.
Que boba, agora.
Olha, eu nunca me podei muito, não, vou te falar bem a real, acho que é por isso que eu tenho um pouco de medo. Eu não tenho muito papas na língua, não. Mas, por enquanto, tá dando certo.
deixa eu perguntar aqui pra você, então. Qual que é a melhor parte de ser influenciador e qual que é a pior parte? O que você tem mais raiva nesse meio?
Nossa. Bom, a melhor parte é com certeza ganhar mimos. Com queria certeza, desculpa, né? As mensagens maravilhosas de ajuda que a gente... Mano, faz eu chorar e é incrível também, mas ganhar coisa de graça é, porra, maravilhoso, né? É, agora, a pior parte é isso, né? Qualquer minuto você pode ser cancelada.
Acho que... Então, esse é o pior.
Me quererem te matar, matar sua mãe, sua família, é, entendeu? Te verem no caixão, do nada. Isso pode acontecer.
É, então.
Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, desculpa, cara...
Não, relaxa. É que só um comentário. Uma coisa mal falada, mal colocada no momento ali, já era, mano. É poucas ideias. Você tá cancelado e corre perigo de vida, inclusive.
Exato, pode acontecer. Acho que hoje em dia é pior que perigo. Fala, amiga.
Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você já tá um tempo considerável, né? Nas redes, fazendo ali o canal no YouTube e a influência no Instagram, porque são coisas diferentes, né? Mas mesma pessoa.
Sim.
Eu queria te perguntar, quando que você sacou que... Quando que te deu o ticket e falou, meu, isso daqui tá funcionando. Realmente eu estou influenciando pessoas além da minha bolha. Quando que, tipo, deu start, tipo, não é só os meus amigos ou só as pessoas... Porque a gente sabe que tem um micro-influenciador que influencia ali a bolha dos amigos dele. E quando você falou que, puta, tipo, isso saiu da minha bolha. Quando, tipo, veio gente, sei lá, de Manaus, sim, fala, nossa, Michelle, você é maravilhosa.
Não, olha, eu vou te falar que a minha bolha, que eu vejo como bolha, não é nem de cidade, né? Tipo, é o tipo de pessoas que pensa como eu, digamos assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho que fora da minha bolha, eu não me sinto atingindo muita gente. Assim, quando fala fora da minha bolha, eu já penso em pessoas de direita, homofóbicos, entendeu?
Ah, não, essa bolha aí não quero chegar perto, não.
É, então, eu não faço questão nenhuma de chegar perto desse tipo de bolha, entendeu? Então, eu acho que sempre é da minha bolha, independente se é de outra cidade ou não. Agora, da dimensão, foi o que eu falei pra vocês, tava falando, acho que faz pouco tempo, tipo, de uma quantidade grande de pessoas estarem vindo contar pra mim, em como eu ajudei ela a fazer isso ou aquilo, sabe? Isso começou assim, sei lá, de um ano pra cá? Faz uns seis,
né?
É, entendeu? Então, em 5 anos, faz um que eu tô sentindo esse impacto na vida das pessoas e tal.
Ou seja, é um ano comendo de graça aos finais de semana, pelo menos.
não, olha, essa grande escala de parcerias e coisas que eu tô ganhando faz menos de um ano ainda, assim, né? Tipo, pra eu me sentir influencer de verdade. Antes era uma coisinha ou outra, mas faz mais ou menos até menos de um ano ainda que começou isso.
Ah. Ô, Misha, fala um pouco pra gente de como funciona o conteúdo do seu canal no YouTube. Tipo, você falou que é sobre a maternidade de uma forma diferente. O que é esse diferente? O que é ser uma mãe diferente?
No começo, era focado em maternidade. E de início, era tipo eu, mãe de primeira viagem, descobrindo as coisas e contando pra galera, né? Só que aí, a diferença que eu falo é que quando eu tava grávida, eu procurei um canal de uma mãe que eu me identificasse e eu não achei, tipo, nenhuma mãe que parecesse comigo. Ou que eu falava, nossa, nossa, é isso mesmo. Tipo, então aí eu criei porque eu sabia que teriam mais mães que pensassem como eu, né? Acho que o ponto principal, assim, de diferente é que eu sou uma mãe maconheira. Justo. E eu falo sobre isso abertamente, já falei.
Você acha que essa é a maior diferença? Ah, tipo assim, que é um ponto alto, você acha que é?
Eu acho que é um dos. Com certeza. Porque, sabe por quê? Porque eu demorei muito tempo pra me assumir pra esse lado. Porque eu comecei o canal há 5 anos atrás e eu me assumi mãe maconheira acho que há 2 anos e meio. Metade, né? Desse tempo. Tinha muito medo, receio, de julgamento, de fecharem as portas, de ser mais difícil ainda. Enfim, todos aqueles. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, mano, se eu me assumir e falar sobre tudo que eu faço e deixo de fazer, eu não vou ser uma mãe diferente, vou ser só mais uma, tá ligado?
Sim.
Então, exato. Então, acho que o meu grande diferencial do porquê que as pessoas devem me assistir ou isso é por eu ser uma mãe maconheira, uma mãe que fala sobre rolê, que bebe, que eu não acho que eu tive que mudar 100% só porque eu virei mãe, e que eu sou uma ótima mãe mesmo assim, sabe? Não sendo uma mãe padrão.
Isso é muito louco, mano. Isso
não,
é
eu queria falar como uma opinião de fora, porque você falar que você é ótima mãe, dane-se. Você mesmo se avaliar não vale de nada.
Nossa, mas olha, a alta análise
olha
acabou.
Essa lâmela, mano.
Não, eu vou falar porque ela é minha. A Nina é de uma educação, de uma elegância, que eu não sei. Porque a Nina é uma menina, mano, a filha dela, é uma menina...
Eu vou, já daqui a pouco eu chamo ela pra vocês conhecerem.
Top 10, patrão. Não, queria dizer porque a Michelle, eu conheço a Michelle antes da maternidade.
Bem antes, né?
Bem antes. E assim, e ver essa transformação e ela, isso que ela disse, de se assumir como mãe maconheira, pra ter o diferencial ali do algoritmo e alcançar mais pessoas e tudo mais, é muito louco, porque... Eu acompanho os como é que fala atrás das câmeras?
Bastidores, making off.
Bastidores.
Bastidores é a palavra que eu quero. Eu acompanho os bastidores da Michelle. E é muito louco você ver essa transformação, assim, não só da influência.
Gente, a Michelle sou eu, tá? Só
é, eu chamo, vou parar de chamar de Michelle.
Sabemos.
É muito, é muito pessoal essa menina.
Tô emocionada, porque sempre que eu não vejo ela.
Não, e esse negócio de eu ter mãe maconheira, eu acho que eu tenho que tomar, tipo, 10 vezes mais cuidado por ser uma mãe maconheira. Então, assim, aquilo que vocês falaram de ter medo de ser cancelado, isso e aquilo, eu meio que tenho 10 vezes mais. Porque, tipo, eu já sou uma mãe maconheira, entendeu? Tipo, então eu não posso...
Você não pode errar em nada.
Exato. Mano, aconteceu qualquer coisa com a criança. Ah lá, tava jogando maconha.
Exatamente. E graças a Deus, nunca aconteceu nada. O máximo que eu faço é... queimar o pão na tostadeira, entendeu? O máximo, nunca aconteceu nada. Eu sei que várias coisas podem acontecer a partir do momento que você não tá 100% ali, mas a maconha nunca me prejudicou em nada. Inclusive, isso me deixa mais paciente, me deixa mais querendo brincar com ela. A gente meio que, né, fica, enfim, muito mais tranquilo.
Entra na brisa, é da hora, mano.
Exato.
É da
hora. Acho que só
você está dizendo que as mães têm que fumar maconha.
Olha a influência.
Olha isso.
Não, não tô dizendo pra ninguém fumar, não, mas tô dizendo que se quiser, vai a fundo, que é mara.
Ó, deixa eu só fazer um corte aqui, Cezinha. Tem algum comentário aí, alguma coisa assim? Dá um salve pra galera. Quem tá por aí?
Ana Cis perguntou pra Misha. Agora que você viu crescer. Peraí, desculpa. Agora que você se viu crescendo nessa profissão, você se deparou que existe um outro lado além de fazer vídeos? Tipo, ter que entender de algoritmo de redes sociais, como melhorar os conteúdos, etc.
Nossa, mano, tem sim. Eu aprendi isso tudo na prática. Por exemplo, eu fiz por muito tempo o negócio de crescer, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, manualmente, né? Que é aquela parada de ir ver quem tá lá curtindo, comentando minhas coisas, e comentar nas coisas da pessoa. E tipo, nossa, eu fiquei muito tempo fazendo isso manualmente. Eu ficava horas do meu dia indo no YouTube e acho que isso, nossa... adiantou pra caramba, e foi bem manual mesmo, que eu fiz, tanto que eu tenho 50 mil inscritos no YouTube, que é mais do que no Instagram.
Caramba,
tipo,
velho.
Nem parece. Exato. E eu fiz muito bagulho manual, entendeu? Conheci várias outras youtubers, fiz amizade. Isso tudo é importante pra você crescer, principalmente no começo. E aí, hoje em dia, eu tenho uma equipe que me ajuda, né, nisso tudo. Porque eu sou bem divertida ainda. Hoje eu tenho, porque... Mas ainda assim, falta muita coisa, vou te falar. Tipo, de monetização que eu não manjo, que eu ainda não faço, sabe?
Chama nós no frila aí, Michelle, que eu manjo disso aí, minha
amiga,
filha.
Amiga, pelo amor de Deus, te pago metade. Oxi, vamos conversar depois. Eu pago, viu?
Ah, justo. Olha, a pessoa já veio aqui...
Do nada. É.
Ô, Misha, deixa eu...
Tem outra pergunta.
Mais alguma... Ô, Cezinha, tem mais alguma coisa aí, Cezinha?
Tem uma complementação da pergunta... Tem uma complementação da pergunta da Ana, que foi a mesma que fez a pergunta anterior, ela disse... Misha, agora que você teve a percepção de que seu canal tomou uma proporção maior do que você se viu na obrigação... Calma aí, Ana, escreveu muito difícil.
Não, você não respeitou a vírgula, Pamela. Pelo amor de Deus, velho.
Não tem vírgula, filho.
Lógico que tem, tio. Você não... Olha, mano.
Seu canal tomou uma proporção maior do que você se viu na obrigação de, além de só produzir vídeos e ter que... Essa já vai ganhar.
Meu Deus, Pamela.
Ela repetiu a pergunta.
Com Cezinha.
É, deixa eu falar. Você tem uma pergunta antes, tem uma pergunta antes. Ah. A Ana mandou as mesmas perguntas duas vezes, gente.
Desculpa. Isso, ela corrigiu no segundo post. Você não prestou atenção. Ela,
desculpa, o problema aqui às vezes, não é, gente?
Foi pra derrubar a Pamela.
Tá vendo? Foi só pra...
Vai, deixa eu
ver. Ai. Cezinha.
As interações aí,
Cezinha.
Vamos aqui ver como tá a galera aqui. A Ana chegou dando um salve. A Aline disse olho no lance aqui no começo do leilão. Priscila chamou a Misha de maravilhosa. A Leda dando um salve pra gente aqui também. O Guilherme mandando um beijo.
Beijo,
o
Leda.
O Pagu quer casar com o Júlio. O Diálogo mandando boa noite, falando que é uma rede coletiva de apoio. Vamos ver, mais uns. O Gabriel disse aqui. Ave Maria, que delícia. Acho que ele tava falando da maconha.
Não, ele tava falando da
do leilão. Ele tava falando do leilão.
Do leilão, caralho.
Não sei, né? Vai saber.
Ou era de mim, Gabriel? Gabriel, era de mim, Gabriel?
E o Cleone Santos falando que é o pessoal aqui do 217.
Ah, aí, muito bom.
Só pra falar uma coisa, eu quero agradecer a presença da Cleone Santos, que tá aqui assistindo a gente. A Cleone, pra quem não sabe, ela é uma escritora e ela trabalha no projeto Mulheres da Luz. Hoje ou ontem, não sei, mas hoje foi confirmado. Ela doou 8 cestas básicas para a rede coletiva de apoio.
Da
Valeu,
hora.
Cleone. E isso, essa doação veio num momento, mano, crucial, assim, porque as pessoas acham que a quarentena acabou e que ninguém precisa mais de ajuda. Então, as doações da rede coletiva de apoio diminuíram muito e as pessoas continuam em vulnerabilidade, mano. Tipo, a vida não tá girando aí, só pro Dória mesmo. Para nós tá osso. Então, tá quem osso. Puder ajudar...
Os bilionários cada vez mais bilionários.
Mais bilionários, exatamente.
E a galera de baixo cada vez mais pra baixo. Já cantava...
Como diriam as meninas.
Isso.
Exato. Como diriam as meninas.
Só quem tem vida aqui é velho.
Axé 90.
Anos 90 feeling.
Exato. Ô
Misha, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Porque você é uma mãe que se expôs na internet. Botou sua cara lá pra falar da sua filha... tudo, fez um canal sobre isso. Aí eu quero saber, tipo, cagaram muita regra quando você começou? Tipo, gente querendo achar que você não manjava nada e quis te ensinar tudo. Como
Nossa,
é que foi esse
não,
lance?
Essa é a vantagem de você começar com poucos seguidores e com pouca gente te observando. Porque assim, meu Deus, meus primeiros vídeos são horríveis, horríveis. Eu viria hoje e eu ia comentar, menina, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Eu comentaria no meu... Hoje em dia, então assim, essa é a vantagem de que no começo você não tem all eyes on you, né? Tipo, não tá todo mundo te observando e te julgando. Então você pode errar, né? Fazer vários vídeos feios, enfim, cagar. E aí você vai evoluindo e melhorando conforme os seus seguidores vão aumentando também, então...
Sim.
Então o seu processo foi gradativo e aí você não sentiu essa hostilidade da galera de falar que você tá fazendo errado, que acontece muito na internet.
Não,
da galera que meio que surge do nada, assim.
Sim, sim. É um outro, né? E olha que eu ainda tenho vídeo meu, eu ensinando, nossa, de uma fralda que, mano, ela é só rasgar pra você abrir ela, e eu ensinando a tirar a fralda por baixo e sujar a criança toda de cocô, tá ligado? E tipo, mano, depois de contar. Aí me comentaram, Misha, acho que você tá usando essa fralda errada e tal.
Meu Deus, velho.
Juro.
Gostei.
É o famoso ninguém.
Misha, mas você tem hater? Você tem algum hater?
Ai, olha, os haters surgiram depois do vídeo. Maconha na gravidez. Minha filha! Aí você imagina, né? O que não vieram desejar minha morte, me chamar de doente, louca, cadê a polícia? Enfim. Várias coisas.
Nem se você mostra a Nina saudável, tipo, olha, gente, ela faz tudo sozinha.
Gente, minha filha tá tudo bem, né? Acho que o povo que vai lá me xingar no vídeo, acho que nem acompanha, nem conhece, nem sabe, né? Tipo, deve achar que o vídeo é recente, não sei. Porque não vai olhar minha filha. Só vai xingar.
A Nina funciona super bem, ela é perfeita.
É, nunca ficou nem doente. Acho que tá tudo bem.
Opa, calma aí, Sam. Antes, um segundo. Estamos aqui com uns 20 e poucos minutos de programa, já deve ter entrado uma galera aí. Já faz o merchan do leilão de novo, vai.
Vou falar do leilão de novo. Gente, o leilão hoje, ele é especial porque ele tem um elemento surpresa, além de um kit. Uma musiquinha, uma leiturinha bem gostosinha, porque a gente ainda tá de quarentena, tá? O coronavírus existe, não existe vacina, então é melhor você ficar na sua casa se você puder. Então, a gente vai tá leiloando hoje o livro da Leila, da Leda Bezerra. Eu vou ler o título aqui, ó. Na construção da história, estarei na contramão. A Leda, pra quem não sabe, ela é uma ativista daqui de Diadema, ela participou de toda essa construção, de todo esse esquema, esse circuito cultural que a gente tem hoje em Diadema. A Leda tava lá. Preciso fazer isso no áudio. A gente recebeu três CDs de doação da Mônica Salvodi. São gostosinhos pra você ouvir aí, ó. Esse daqui, deixa eu ler pra vocês. Plug nos Amazônicos. Nenê Trio, do Inverno. Esse aqui é pra ouvir com o crush. E o Cid Campos, que é pra você colocar pras suas crianças enquanto você fuma um baseadinho. Fique tranquilo. Justo.
Ou não fuma então, se você aí... não quiser, tá?
Não tô falando pra ninguém fumar, não, gente.
Acho que fica melhor.
Então é esse kit aqui, é um kit... Mano,
não fuma não, sobra mais pra mim.
Esse kit aqui é um kit, um bom lugar pra ler um livro. E a gente vai enviar um elemento surpresa alcoólico aí. A gente começou com o lance mínimo de R$30, nós estamos aí com R$55. Vamos melhorar isso aí, eu acredito em vocês.
Então vamos lá, um livro, na três piruca, CDs. Na
é um livro, três CDs,
e um drink. E um goró.
Não, fala goró que perde todo o valor.
Elemento alcoólico.
Um elemento alcoólico, que é chique.
Um detetive.
Vamos fazer uma pergunta bem simples aqui pra Misha, vamos voltar.
Vamos voltar, boa. Misha,
quem são os influenciadores que você segue?
Quem influencia o influencer? Boa.
Quem influencia o influencer?
Olha, eu vou te falar que é osso falar assim, gente que me influencia, porque eu acho que não tem, de verdade.
Ai, maravilhosa, nasceu pronto.
Não, eu juro, não, hoje em dia, vamos falar do começo, o que me influenciou a começar, aí beleza. Foi Flávia Isso. Kalina, que é uma mãe. Comum. No comum não, né? É uma puta mãe da hora e ela é pediatra. Enfim, aquela que nasceu pra ser mãe, perfeita. Mas foi ela que me fez fazer o meu canal. Eu era viciada no canal dela quando eu tava grávida e quando a Nina nasceu. E ela que me influenciou. Mas, por exemplo, eu não sigo mais ela. Eu não vejo mais a rotina dela como eu via antes. Então eu não acho mais que hoje em dia ela me influencia, sabe? Tá, outras pessoas que me influenciaram ao longo da minha vida. Monami Frost, que é uma outra mãe tatuada, vegana, da gringa. Muito da hora, que eu gosto muito, mas hoje em dia já não vejo mais tanto, também não me influencia tanto. Kim Kardashian me influenciou.
Sabia que você ia falar Kim Kardashian.
Não posso deixar de falar dela! E aí é uma mistura de várias coisas, envergonhantes ou não, que me fez ser quem eu sou, e, enfim, e tá aqui hoje.
Todo mundo tem aquela página que você segue, você fala, meu Deus, tomara que nunca ninguém descubra que eu sigo isso aqui. Que é...
Exato.
Tem coisas que só você gosta, e se for tentar explicar, não vai adiantar.
Piora a situação.
Não dá, piora, fica mais... É verdade,
real. Real. Ô, Misha, você comentou lá no início, dentre as várias funções que você tem feito, a que mais me interessou, mais me chamou a atenção, brilhou os olhos, foi a de stylist. Que você tá cuidando do style, né, da rapaziada, principalmente do trap, do funk e tudo mais. E esses dois styles se falam bastante, se conversam bastante, tanto na roupa, quanto no estilo, no visual do clipe, a fotografia, é tudo muito parecido, assim. Você consegue enxergar que isso um dia, mano, ou recente, nos próximos tempos, assim, isso vai mudar, porque uma hora vai saturar esse negócio de mulher, carro, dinheiro, tipo, uma hora vai dar.
Nossa, total, eu odeio isso. Eu tô quase começando aí pra direção de clipe, porque eu não aguento mais.
Então, não caiu no ostracismo de todo clipe é a mesma coisa, não tem mais novidade?
Todo, todo. Inclusive, é até pra vestir mesmo, é meio ridículo. É raro um clipe que você tenha que fazer uma coisa mais legal. Ou então, sei lá, pegar um figurino de uma outra época. Enfim, é a mesma coisa sempre, assim, sabe? É tipo, é bem chato, na real, isso. Principalmente no Brasil, né? Se na gringa acho que ainda é um pouco assim, em muitos casos, sim, imagina aqui. Aqui a galera só sabe copiar mulher, carro e bunda. Não sabe copiar mais nada, né?
Sim. É, Condzilla, inclusive, o Condzilla, inclusive, mudou.
É, então, eu não trampo tanto com o funk, viu? O funk é o menos que eu trampo, é um ou outro mesmo que rola. Exatamente porque eles ficam vendo a galera do trap e querem vestir igual, aí chama de vez em quando um ou outro, entende? Mas não é meu foco, inclusive, eu não curto. Quando é pra trabalhar, eu cobro mais, sabe assim?
Que legal você falar isso ao vivo, viu?
Isso aí, é, irmão. Thaís, se você curte funk, contrate a Misha, é isso.
Não, ganha mais, pô. Na real, meu filho, eu cobro caro hoje em dia, já sai, mas se for contratar, já sai.
Aí, Sonho, não, já acabou com o seu sonho, Sonho, já acabou com o seu sonho.
Mas, ô, Misha, por que que eu cheguei, por que que eu fui nesse assunto assim, direto? É, a gente, tanto o trap quanto o funk, ele é muito um espelho no visual do que vem dos Estados Unidos, né? Porque a cultura nasceu lá, essa cultura da ostentação e tudo mais, e veio pra cá como um espelho, né? Só que lá a coisa tá mudando, tipo, os clipes estão ficando mais simples, mais clean.
Ah, daqui uns 15 anos aqui muda, você tá ligado.
Será que demora tanto pra mudar aqui?
Olha o Grills na música do Nelly, é o quê? 15 anos eles usavam Grills, e a gente agora... Não, na real, um monte de gente fica impressionado com o meu Grills ainda. E tipo, meu, sabe, tipo, demora pra chegar aqui, viu? Nossa, e olha que eu ainda tento fazer chegar antes, e mesmo assim... Sim. Aí eu chego lá com um look mó pra frentão e né, a galera vai escolher o boné do Yanks e a jaqueta assim. Então assim, não adianta eu estar pra frente em 2030, tá ligado? O artista querer usar, mano, o bagulho mais sem graça que eu uso pra ir na padaria. É sempre assim, sabe?
É, o Pagu comentou aqui no chat que ele falou assim, ó, inclusive isso espelha muito o quesito social. Que a molecada também quer parecer que está lá, né? Que
é... Sim, sim. Total, total. Desculpa, eu respondi pela Misha, porque...
Tô se sentindo convidado, fala isso!
Desculpa, Misha.
Porque ele é o influencer.
Não.
Isso.
É porque eu sou da área, sou do meio, eu tô ligado. É assim mesmo, mano. É isso mesmo.
Quero ler a pergunta da Ana aqui, mas antes ler um comentário da Daniele, que ela disse que a Misha é incrível, pessoa foda. Me apaixonei desde o primeiro stories que vi dela.
Ai, que fofa! Gente, vai chorar.
E a Ana aqui tá perguntando como você organiza a sua rotina sendo multiprofissional e mãe. Me ensina, mulher.
Ai, gente, olha, muitas vezes eu não organizo nada e só... só deixo fluir. Mas... Ah, eu não vejo dessa forma tão difícil, assim. Tipo, não é, pra mim não é tão complicado. Eu acho que eu já tenho uma rotina, eu acordo cedo. Tem isso, né? Tipo, da meio-dia eu já fiz tudo.
Já tô errado.
Então, é, já tem essa parte. Mas assim, eu divido muito o cuidado da minha filha com o pai dela, que mora na rua de baixo de casa. Isso ajuda muito, com certeza, tá ligado? Eu não sou, tipo, 24 horas todo dia mãe. A gente divide essa tarefa. Então isso também ajuda pra eu poder, né, focar no meu trabalho, no meu profissional, arrumar a casa, né, apesar que também, ó, minha filha tá aqui, vocês nem estão percebendo. Então, ela também é um amorzinho, também tem isso. Ela é muito de boa, não me dá trabalho, então tudo isso ajuda, né?
Isso ajuda demais, bicho.
Tenho muito pessoas que me ajudam, além do pai, tem minha avó, tem minha mãe. Então, tipo, né, preciso trabalhar, eu sempre tenho com quem deixar. Tipo, se eu também tenho um evento pra ir, eu também consigo deixar. Então, tipo, eu consigo administrar dessa forma, tem essas facilidades, digamos.
Da hora. Pamela, tá quietinha?
Ouvindo, vocês
falam. Ah, né? Dormiu?
É? Alta voz, parça.
Ela acalmou. Ela chegou muito agitada no começo do programa. Agora
antes da live não parou
de falar. Tudo que eu faço aqui, eu sou julgada. Se eu tô acelerada, eu sou julgada. Se eu tô calma, eu sou julgada.
Minha vida é essa aí agora, tio. É te esperar e te julgar.
Odeio esse programa. Deixa eu falar uma coisa, Michelle. Teve algum momento, a gente passou por eleições aí um tanto quanto polêmicas, né? Para quem não tem a sua função cognitiva funcionando, é muito polêmica você não aceitar o cara que está na presidência. Eu queria saber se você em algum momento teve que se posicionar, agora eu tô falando de política, se posicionar politicamente e as pessoas tipo, deram tipo, e aí, what, querida? Tipo,
óbvio,
como assim?
Óbvio, é muito engraçado isso, cara. Tipo, eu não sei de onde as pessoas acham que, né, eu pensaria diferente do que quando eu me mostro como eu penso, sabe? Tipo, bom, quando foi as eleições, obviamente, eu nunca falei tanto de política na minha vida como nessa época. E também nunca perdi tantos seguidores. Na real, minto. A hora que eu mais perdi seguidor, posso falar livremente aqui tudo, né? A hora que eu mais perdi seguidor foi quando o Lula foi, saiu da cadeia, né? Porque eu não consegui disfarçar a minha felicidade. E aí eu postei várias coisas e eu perdi muito seguidor. Tipo, porque assim, você... tem aquela galera que tudo bem, né? Você não votar no Bolsonaro, não gostar do Bolsonaro e falar mal
do
Bolsonaro.
Mas até aí gostar do Lula já é...
outros 500, né? E tipo, eu não tô nem aí real. Até porque também cada um tem sua opinião. Então assim, você pode não concordar e continuar me seguindo. Agora, você não você parar de me seguir, eu acho que é muita ignorância, tá ligado? Então, assim,
ah, não, mas eu jamais seguiria uma blogueira bolsominion. Então,
ah,
eu
mas não dá pra comparar, né, amiga? Não dá pra comparar.
Não,
né?
mas é isso que eu tô te falando. Amiga, eu não tô comparando. Mas
obrigada,
é
concordar com
você. Imagina alguém beijando a TV quando o Bolsonaro fala, amiga. Eu não consigo nem imaginar.
Nossa, velho.
Caso
perfeito. Eu faço isso quando não. apareceu. Eu tirei uma foto assim, entendeu?
Mas credo,
acho,
mano.
Acho que Bolsonaro não faz isso, não.
Faz. Faz é pra sentar na bolha deles. É pra sentar na bolha deles.
Pior que me veio a imagem do Bolsonaro comendo aquele bagulho com a babinha aqui. Ah, não.
Ai, que nojo.
Desculpa aí quem tá jantando. Foi mal,
velho. Nossa, ô. A gente podia cortar essa parte pois do programa sob demanda, né, nos podcasts. Porque, meu Deus, velho. Já embrulhou o estômago aqui.
Misha, qual é a faixa etária das pessoas, assim, que você mais... Que mais te segue? Que mais curte em seu trabalho?
Eu olhei tu aí esses dias. É 18 a 35.
Que é bem parecida com a sua, né? Quanto você tá com... Pode
eu falar tenho 30. Outra. Eu tenho 30.
É... Então tá,
eu tenho 30,
tá.
Mas eu pareço ter 25, então eu tô no meio dessa, né?
Eu sei bem, eu tenho 17, aparece.
Você entendeu? Você só não tem 17 quando você sai com seu irmão, né, amiga?
Porque daí descobre que ele que tem 17, passa a ter 21. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa na faixa etária menor aí, dos 18, vai, 19 anos, quando você vai criar um conteúdo, na hora de criar um vídeo, ou criar uma sequência de posts ali, você pensa no seu público individualmente ou você pensa nele um todo? O que eu quero perguntar
não,
é o seguinte.
Não,
ah, você faz alguma coisa pensando, tipo, putz, o Zequinha vai ver isso aqui e vai adorar. Aquele grupinho vai ver isso e vai gostar. Ou não, você pensa num
todo. Assim. Acho que num todo. Eu penso... Bom, eu penso principalmente em mulher. Acho que, né, o meu conteúdo é voltado pra mulher, seja mãe ou não. E acho que, né, quando eu vou pensar em grupo, o máximo que eu penso, acho que é isso, de fazer pra mulher. Tipo, acho que são bem... Tanto que eu tenho muito mais seguidor mulher. Eu posto nude, posto tudo quanto é coisa, mas mesmo assim, minhas seguidoras são 70% quase mulher.
Tá. E nesse período de tempo aí que você vem exercendo esse trabalho, teve algum... Não, se não teve, não tem problema falar que não teve. Mas teve algum momento que você falou, puta, chegou e falou, mano, não funciona, não vai rolar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar de outra coisa.
Ai, óbvio, óbvio, com certeza. Acho que a fase que eu quase real desisti, que eu cheguei mais perto de desistir, não sei o que, que me manteve, foi quando eu me divorciei, né, do pai da minha filha, que eu passei, sei lá, né, por uma fase difícil, aí fiquei bem malzinha e, tipo, não conseguia gravar enquanto eu não estivesse bem comigo mesma. Aí ia vir uma metralhada de gente perguntar o porquê, nananã. E enquanto eu não tava preparada pra falar sobre isso, eu não consegui gravar. Eu fiquei uns 7 meses, oito meses.
Ah, sim, mas aí foi uma coisa que veio de dentro, né, da Misha pra fora, não foi? Mas eu digo assim, algum comentário, alguma coisa que...
Ah, não, não.
Não, né?
Alguém que falou, nossa, depois dessa eu vou ter que desistir desse cara. Nossa,
tipo, não.
Ninguém me fez perder o sono, não. Nossa, graças.
Ouviu haters, vocês não são de nada.
Não, foi nada.
Não são de nada, não são de nada.
Ainda não.
Você já teve teve, não sei se você já passou por isso, mas em algum momento, porque pô, você tem 50 mil seguidores no YouTube, né?
É,
você já teve, tipo assim, a sensação de, tipo, na rua, tipo, e alguém do nada me falar com vocês e falou, caralho, eu sou famosa.
Ai, já, né, amiga, já. Nos lugares que eu frequento, acho que a galera também tem isso, né, do meu...
Quando você falou, bolha.
Você falou do meu...
Bolha.
Muito. A grande parte da minha bolha é da cena do rap, trap, né? Então, tipo, óbvio que quando eu vou nesses rolês, ou em rolês que a galera tá sempre, tipo, Void. Nossa, na Void acontece. A galera fala, parece que eu sou vereadora, cola várias crianças.
Ah, muito bom, fala, velho. Galera.
Então, acontece bastante. Mas também é de um ano pra cá, tá ligado? Não tinha isso antes. Era muito raro antes.
Acho que desse um ano, o ano pra cá, que você disse 2019 ou 2020? Você acha que na...
Um ano em média, tipo, faz um ano atrás pra cá, sabe assim, mais ou menos.
Tá. Outra coisa, a sua família. Tipo, porque você acaba se expondo de uma maneira que, digamos que, vai, as moças, né... De boa família, teoricamente, é o que a sociedade...
É recatada e do lar, como é que é?
Chama? Não, como é que chama? Não, como é que chama, gente? As moças... Como que falaram que a mulher do Temer era?
Recatada e do lar.
Recatada e do lar?
É assim, porque assim, quando você... Desculpa, não ouvi. Quando você pensa num padrão aí, recatada e do lar... Você
bela, recatada e do lar.
É, bela, recatada e do lar. Você se expõe de uma maneira que você só é bela mesmo. Recatado do ar, não rolou. E aí não, eu queria saber se tipo assim, uma coisa é você fazer isso pro macro, pras pessoas que não estão na sua casa, que não vão passar o Natal com você. Como que foi a receptividade da sua família? Tipo, putz, ela é a Michelle Lemos, então, a nossa sobrinha, a nossa afiliada.
Eles adoram minha filha. Nossa, ai, prima. Minha filha mesmo.
Tipo, ela é maconheira, posta nude. Como que foi receber isso? Assim, pra hoje, dentro de casa.
Bom, como eu falei, meu canal começou, eu não falava ainda disso, né? E quando eu decidi falar, minha vida, tipo, tá, não recebi nada de julgamento dos meus pais, nem de vó, nem de vô. Tipo, hoje em dia eu fumo do lado de todos eles, na casa deles, na minha casa. Tipo, é uma coisa bem tranquila. Eu não percebi, assim, como é que foi a mudança, quando foi essa grande mudança, mas não foi com o meu canal, já foi antes, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu casei, tive filho, me sustentei sozinha e, tipo, tô me virando sozinha, não peço nada pra eles, eles não têm muito o que falar, sabe? Tanto que eu dou essa dica pra todos os meus seguidores que vêm falar, ai, meu pai e minha mãe não aceitam fumar maconha. Eu falo, quantos anos você tem, querido? Você mora com eles, né? Porque, assim, realmente, não tem... meus pais me aceitam e tudo mais, porque eu não moro com eles há anos, eu pago minhas contas, eu compro minha maconha. Agora ela quer que a pessoa fumar embaixo do teto da mãe e do pai, com o dinheiro da mãe e do pai, entendeu?
Errado, né,
e ainda jogar na cara deles. Aí não tá, né, velho? Mas acho que é isso, entendeu? A partir do momento que eu conquistei minha independência, eu não precisei deles mais pra nada, eu apago minhas contas, enfim.
Bicho.
Eles não falaram mais nada.
Qual que é a sua relação com os outros influencers? Rola treta? Rola amizade? Você chama eles para suas lives? Como
faz
que é esse rolê?
Collab, você faz, rola muito collab?
Não tenho muitos, deveria ter mais. Até porque eu acho que também muitos influencers têm medo de fazer ligação comigo. Tenho várias amigas minhas influencers que, tipo, às vezes eu falo sobre elas nos meus stories e a pessoa nem reposta, porque eu acho que tem medo de se associar a mim e perder uma parceria com o Boticário, sei lá. Sabe? Eu acho que isso rola bastante, mas ao mesmo tempo, no mundo universo canábico, eu tenho a Ana Brisa, que eu sempre faço collab com ela, por exemplo. A gente tem bastante vídeo juntas, a gente faz live, ela vem pra cá. A gente tem já uma cota, esse feat aí de se ajudar. Eu não lembro de mais ninguém, assim, tipo, que eu tenha isso. Mas acho que é isso que eu falei. Acho que uma galera tem medo um pouco de associar.
Você acha que se você nunca tivesse falado sobre maconha, e principalmente na maternidade, você acha que o seu cenário hoje seria diferente?
Eu acho que sim. Total. Até porque muitas, ainda falo muito, né? Muitos dos meus vídeos são sobre esse tema, acho que tem tudo a ver comigo. Eu acho, eu não ia me sentir bem, entende? Tipo, eu nunca quis ser uma pessoa, né? Nem uma blogueira ou uma influencer. Nunca quis ser uma pessoa hipócrita. Eu odeio hipocrisia. Então, tipo, enquanto eu não falei que eu era uma mãe maconheira, isso me corroía, me incomodava muito forte, sabe? Tipo. Então foi meio que um negócio que eu tirei das costas também. Aí agora eu posso fumar no meu lá, eu posso ser eu mesma 100%, entendeu? Então eu acho que eu ia ter tomado outro rumo, porque eu talvez teria desistido, ou ia achar, sabe, tipo, ai, tô falando a mesma coisa que várias minas. Enfim, não ia me sentir diferente, ou então, ter um motivo de ter um canal.
Eu ia complementar essa pergunta perguntando se não existiria um arrependimento por conta da grana. Porque a gente sabe que se você for seguir um padrão, a grana ia ser maior e o alcance talvez seria maior. Mas aí, quando você escolhe ser quem você é de verdade, realmente você perde seguidores.
Ah, eu nunca liguei, né? Infelizmente, ou felizmente, eu nunca liguei muito pra grana, tá ligado?
Ah, tipo, é,
eu prefiro reconhecer, até, tipo, sou meio besta, mas eu gosto do reconhecimento, eu gosto das parcerias, tipo, e eu cresço e arrumo outras profissões e conheço pessoas, e aí a partir disso vai rolando várias coisas. A grana, assim, tipo, da monetização, eu nem ganho quase nada, meus vídeos não podem ser monetizados, por causa que a maioria dos assuntos é proibido para menores, enfim. Então, tipo, sabe, nem nunca foi meu foco.
Uhum. Não é uma coisa que você já contava, né? Você,
tipo... É, não, eu sabia que eu ia arrumar grana a partir disso, só que de outra forma, não tipo com o YouTube propriamente dito, entendeu? A partir disso viria outras oportunidades, sabe?
É porque a gente vê alguns influencers, alguns youtubers que tem esse discurso, justamente, depois que os caras se posicionaram, sei lá, seja politicamente ou a favor da legalização das drogas, ou a favor do aborto, sei lá, levantaram uma pauta que é uma pauta, vai, difícil para as pessoas ainda conceberem, tem um antes e um depois daquela exposição. Por isso que eu te perguntei,
eu acho que é porque eu não tinha tanto seguidor, tipo, sabe? Não é uma coisa que pra mim, tipo, pra mim, né, no meu feeling, eu não era reconhecida e nem me considerava grande influência até, sei lá, uns 20 mil, sei lá, 15, pelo menos 15 mil seguidores, sabe? E, tipo, demorou, isso daí foi um boom que rolou de um ano e meio pra trás, por isso que eu falei, porque até então... Era bem menos. Uhum. Então eu acho que eu não senti muito essa grande diferença, entendeu? Depois que eu lancei o vídeo. Achei que eu ia sentir mais, na real.
Tá. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Eu te sigo e você posta vários... Eu tô falando do Instagram agora. Você posta vários stories durante o dia, assim. A gente acompanha o seu dia. A Misha acordou, a Misha vai fazer isso. Hoje ela vai produzir, hoje ela tá com a Nina. Hoje, sei lá, ela vai treinar. Existe uma... Como que funciona o seu filtro de tipo, putz, isso eu não vou postar, isso eu vou postar? Ou é uma coisa meio tipo, ah, postei, depois, puta, que nada a ver que eu postei.
Não,
pior que eu primeiro você posta, depois apaga, né?
Às vezes. Ah, eu descobri esses dias que isso arruina o engajamento.
Sério?
Sério, não pode postar e apagar, filha, senão cai seu bagulho pela metade. Doideira, né? Pois é, nunca mais vou apagar um negócio. Então agora eu penso mais 10 vezes a mais. Ai, não, eu sou bem de boa, assim. Na real, eu acho que vai mais... Eu às vezes tenho que me policiar pra não postar demais e não ficar tipo, nossa, quantos stories. Então às vezes eu dou uma segurada porque eu postei demais. E dia que eu posto pouca coisa é porque eu não tô muito afim mesmo. Mas de resto, minha filha, tem que me segurar, largar o celular carregando um pouco, senão eu quero postar tudo o tempo todo, entendeu? É foda.
Você sente assim, o público, porque assim, agora, principalmente nesse momento de quarentena, as postagens acontecem dentro da sua casa. Então, você mostra seu banheiro, você mostra sua cozinha, você mostra seu quarto. É de boa pra você? Ou você já recebeu comentários do tipo invasivos, do tipo, ai, sua cama é desse jeito?
Fica muito triste. Não, nunca recebi isso. Que horror. E olha que minha casa tem infiltração.
Cativeiro.
De um cativeiro?
Falaram isso? Que horror.
Rapaziada,
Não, e meu, minha casa tá com infiltração.
Tô de volta. Tô de volta, mas só avisar rapidinho aqui. Pode cair a qualquer momento, tá oscilando a luz aqui, mano. Tá mal
vendo. Então faz uma pergunta, faz uma pergunta.
Cadê o Tupac, o Big?
Mudou, tive que vir, o cenário mudou.
Eu vim pra sala, tive que vir pra sala, mano.
Entendi.
É, o que que eu faço? O que que eu pergunto? Não sei o que vocês falaram até agora.
O que você quiser.
O que faz você quiser. Pergunta.
O que que aconteceu? O que aconteceu?
Dá um resumo.
Não, a gente tá falando de como que ela constrói o conteúdo dela. Se existe uma coisa que ela tira, como que ela escolhe. Ela disse que não, que na verdade é de maneira espontânea. Ela só se policia pra não postar uma sequência muito grande de stories. Falando do Instagram.
Ah, chegamos no Instagram.
Você perguntou que não criticava então, minha beleza. Casa também.
Então, o Júlio acabou. Essa eu vi que o Júlio falou. Aconteceu comigo também, mano. Os caras falaram que eu tava. Parecia que eu tava num cativeiro, eu tive que fazer um cenáriozinho. Mó deselegante isso aí. Mas enfim. Eu ia chegar nessa parada do Instagram também. Tipo, o conteúdo do YouTube é diferente do conteúdo do Instagram, né? Tipo, o YouTube é voltado pra maternidade e o Instagram é só vida pessoal. Eu vi que tem o Instagram da Nina também, né?
Tem.
O Instagram da Nina.
O YouTube agora não é mais voltado pra maternidade, porque tive que
abrir. Ah, perdi essa parte da conversa, então.
Não, na real eu não falei que começou focado na maternidade, mas depois de um tempo, minha filha, eu falo de styling, de rolê, de siririca, de tudo que você pode imaginar.
Justo. Mas então, tipo, o conteúdo de um e do outro é totalmente diferente, ou não é mais, né? Agora já não sei, já me perdi.
Eu gosto muito mais no Instagram, né? E não tanto no YouTube. No YouTube é uma coisa mais específica, uma vez por semana. Agora nem isso, né? Vou te falar que na quarentena, né? Como eu não tô conseguindo sempre encontrar minha equipe, não tá tendo a frequência. Então o Instagram é bem mais frequente e o YouTube é uma coisa mais, né, selecionada.
Pontual. É.
Você citou a quarentena, você acha que melhorou o engajamento na quarentena ou piorou?
Meu, eu tinha certeza que ia melhorar, inclusive na minha cabeça não é possível que não tenha melhorado, mas o meu caiu bastante, eu tive que inventar vários circos aí pra não perder completamente, seguidor, juro. Porque eu perdi uns 2 mil na quarentena.
Nossa!
Eu ia falar isso, você não acha que na quarentena a concorrência, não sei se é concorrência a palavra certa, mas você não acha que abriu, como as pessoas ficaram mais tempo em casa e consumindo conteúdo de internet, você não acha que aumentou o número de micro-influenciadores?
Acho que pode ter até aumentado, amiga. Eu acho que pode até ter aumentado. Mas eu vou te falar, não é nem prepotência da minha parte, não. Mas o conteúdo das pessoas é muito chato, cara, muito chato. Então eu acho que se fosse pra isso, o meu ia aumentar anyway, tá ligado? Tipo... Porque, tipo, de verdade, amiga, nossa, é muito chato. Eu não consigo pensar em 5, vai, pessoas que eu curto ver todo dia. Tá ligado? Sim. Muito chato.
Tá, posso fazer uma pergunta aqui depois? Ah, termina. Desculpa, Michel.
Claro. Não, eu ia falar que eu acho que mesmo se aumentasse, eu teria que ganhar. E assim, fiz aula de inglês grátis, né? Fiz um monte de coisa. E mesmo assim, tipo, dei um boom e depois fui perdendo 100 seguidores por dia. Tipo, a cada 3 dias, vai, 100 seguidores. Era bizarro.
Ou vai ver aquela galera que te seguia e nunca assistia, e aí começou a assistir e falou, não me identifico mais e saiu fora. Que é o...
Meu Deus, essa menina é louca,
tava com o tempo livre na quarentena e falou, vou fazer a limpa no Instagram.
É.
Eu não sei, eu acho que o Instagram dá uma coisa também, alguma coisa do Instagram, cara, não é possível. Porque a gente ganha seguidor pra caramba todo dia, perde e ganha, e só perdia, sabe? E não sou só eu, tinha uma galera reclamando disso. Então não sei.
Eu
não confio,
Misha,
no Instagram.
Misha. Eu queria perguntar como é o seu processo criativo pra você fazer os vídeos no YouTube. Saber como
meu
você...
processo criativo é... eu tenho minha agenda e toda hora que eu tenho uma ideia, eu anoto lá. Daí eu tenho um brainstorm lá, né? Agenda. E aí eu vou selecionando os que eu mais quero fazer primeiro, os que são mais legais, os que vão dar mais... Assim, eu sempre faço meio que brainstorm. Fico anotando tudo. Ou então alguém me pede, eu vou lá e anoto. Ou do nada, eu penso, vou lá e anoto. E aí depois eu tenho que pensar, na real, se eu vou pôr no YouTube ou no IGTV. Ou se vou pro Instagram, tipo, pra que lugar que vai, assim.
Ah, entendi. Então você segmenta bem o seu... Você não, tipo, posta o mesmo conteúdo
nunca.
Em vários lugares e...
Não. Nunca, sempre em um lugar só. O que eu faço às vezes é regravar algum conteúdo antigo de forma atual pra outra plataforma.
Ah, justo. E é você que grava tudo? Você tem alguém que edita? Como é que é o...
Sempre fui eu, todos os anos. E aí agora, sei lá, de um ano para cá também, mais ou menos, entrou uma equipe que tá me ajudando com os vídeos do YouTube e às vezes com alguns do Instagram também.
Ah, bacana.
Cezinha, quer ler os comentários aí, Cezinha?
Tem uma pergunta aqui do Pagu. Ele falou: eu ia falar sobre isso, eu não posto, não sigo um padrão porque acho chato esse negócio. Raro alguém que me chama atenção pra assistir diretamente, a não ser os crushes, né? O que tu acha disso? Ou me indica algo pra tá no meio?
Bicha, só pra você entender, o Pagu, ele é um artista, tá? Ele é um artista nosso aqui
em Diadema,
porém ele tá morando temporariamente no Ceará. A gente em breve vai trazer ele de volta pra gente.
Ai, que legal, que legal.
E aí ele é um artista, então ele, querendo ou não, como músico, ele acaba influenciando um grupo de pessoas aí. Só pra você entender
a dinâmica toda. E ele perguntou o quê? Desculpas, qual que... Desculpa. É porque
eu... pergunta de novo aqui, que eu também fiquei...
Fala, é porque eu tive a sensação de que eu já respondi, mas vê se é isso, deixa
eu ver. Eu não posto, não sigo um padrão porque acho chato esse negócio. Raro é alguém que me chama a atenção.
A não ser que seja um crush.
Isso. O que você acha disso? Ou me indica algo pra tá no meio?
Eu super concordo, acho que é osso mesmo, acho que nem o crush salva. Tipo, às vezes nem o crush salva. E, eu acho que assim, sempre, mas também ao mesmo tempo, sempre tem um ou outro que é bem legal, sabe? E eu pego sempre ideias, sim, dessas pessoas. Acho que, além de tudo, também uma outra coisa, não sei quantos anos ele tem. É, mas eu me sinto, às vezes, tenho 30 anos, então, tipo, a gente não tem mais 17, as coisas não vêm mais modernas pra gente, você tem que ir atrás, entendeu? Então, tipo, eu tenho que sempre ir atrás dessas paradas também, procurando gente interessante pra seguir, ou pelo menos que vai me ensinar alguma coisa, que vai me acrescentar, porque às vezes a pessoa não é legal, interessante, mas ela passa umas dicas que são válidas, né? Ou te ensina alguma coisa, enfim. Então, né, tem que sempre dar essa balanceada aí.
Mano, na moral, tá chegando o ZT aqui, tio. Apagou tudo. Não, sério. Meu celular tá piscando, vibrando estranhamente. O bagulho ficou louco agora, sério. Tem só um fiozinho de luz aqui na sala.
Daqui a pouco vai mostrar, ele vai estar com
óculos. Já era, mano. Chegou
o ZT. O cara cravou no bagulho da cadeia, meu Deus. É, não é assim. Não é assim, juro por Deus. É só porque você veio. Todas as outras vezes sempre funcionou tudo.
Ai, amo.
Agora o Sam caiu, o Sam ainda tá aí, o Sam tá vivo. Tá vivo, Sam?
A gente não sabe.
Vamos esperar. Deixa o Sam, é tipo um Percival. De repente ele aparece e fala uma coisa. Deixa ele aí. Misha, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, acompanhando as redes, eu trabalho com as redes sociais e influência digital hoje virou uma profissão, sonhos da galerinha. Tipo, a nova geração, ele não quer ser engenheiro, não quer ser médico, ele quer ser influência digital. Existe o micro-influencer e existe o macro-influencer, né? Então, tem vários parâmetros aí. Existe alguma dica que você gostaria de dar para quem quer começar? Ou é tipo, não comece, que é tipo...
Quase isso. Olha, de verdade, existe a galera que não é nem que ela quer ser influencer. A galera quer viver aos custos de graça, viajar de graça.
Eu queria, isso que eu queria. Como é que faz?
Entendeu? Porque é isso que o pessoal quer. O pessoal não quer ser influencer. O pessoal quer
só
essa parte boa. Porque assim, primeiro, pra você, eu acho, né? Posso estar errada, gente. Só minha opinião, pelo amor de Deus. Mas assim, pra você virar influencer, você tem que ter alguma coisa pra influenciar. Ou tipo, tem que ter alguma coisa pra ensinar. Ou alguma coisa pra falar. Ou sei lá. Ou você ser milionária, igual a Gabi Brandt, também às vezes funciona, né?
Que só faz merda, né?
Tem que ter algum assunto, tem que ter algum conteúdo. Tem que
ter corno.
É, tipo... Ah, eu seria boa isso daí! Eu vou ser uma influência do chifre.
Pronto.
Meu Deus.
E sigam para mais dicas, meninas.
A gente tem que fazer um programa de um dia só sobre chifre pra ver se... Vamos ver se você manja.
Ai,
mesmo.
Amo.
Pra...
Eu manjo. Eu sei curtir o chifre com elegância, querido. Olha,
já sei até quem é o artista que eu vou indicar. A louca.
Não, então, porque assim, você recebe muito, muito, muito pedido de ajuda. Tipo, ah, como você começou? Como que eu posso fazer?
Recebo, amiga. Recebo. Não, então, o negócio que eu falo pra essa galera que me pergunta, porque eu respondo, tipo, quase todo mundo, assim, individualmente. Ainda consigo fazer isso. E muita gente pergunta isso. O que, que eu respondo? Mano, o segredo é não desistir, tá ligado? De verdade. Porque acho que o que torna você...
Que coach essa mensagem? Tem uma mensagem
mais? Mas é verdade. Porque o diferencial em quem consegue e quem não consegue é que a maioria desiste. E o que consegue é o que não desistiu, tá ligado? Nossa, tem várias horas que dá vontade de desistir, da preguiça. Mano, é muito difícil a pessoa que vai virar e fazer tudo sozinha, vai filmar sozinha, vai editar sozinha, vai ter paciência disso e aquilo, paciência daquilo. Mano, é muito poucas pessoas que vão querer fazer e fazer certo. Então, eu acho que o que faz você atingir seu sucesso é não desistir, ter paciência e fazer tudo isso aqui, mano. Porque não é pra qualquer um, entendeu? Haja paciência.
Então, a paciência é o...
Paciência, continuar tentando errar, cagar e não desistir, tá ligado?
Você olha alguns perfis no seu Instagram que não tem, vai, pretensão de ser influencers, mas você consegue enxergar talentos ali?
Poxa, olha, é difícil ter alguém que não tem pretensão de não ser influencer. A pessoa até fala que não tem pretensão. Eu, influencer, imagina, mas assim, não deixa de
estar lá. Tá fazendo ali, né?
É, exatamente. Eu acho muito estranho essa galera que tem, mano, odeia ser chamada disso, daquilo. Porque, mano, é óbvio que você tá influenciando pessoas. A partir do momento que você tem um monte de...
Obrigado! Eu falo isso aqui toda semana, ninguém acredita em mim. Eu falei, a gente pode estar influenciando 30 pessoas ou 3 mil. Você tá influenciando
alguém. Não deixa
alguém.
De estar influenciando. Sim. Eu, quando comecei, influenciava acho que duas pessoas, sei lá. Mas alguém se influenciava, pode ter certeza.
Mas, Pamela, a única pessoa... Assim. Termina, Misha, termina. Eu ia falar que a única pessoa que questionava falar, você nisso era o Sam. Que o Sam não queria ser influencer.
O Sam não quer ser influencer, só que o Sam é DJ. O Sam solta umas mixtapes, mano, bafo, tá ligado? Todo mundo quer ser amigo do Sam. E aí ele acha que ele não é influencer. Tanto que
humildade,
ele saiu da live.
Humildade.
Desistiu.
Tanto que saiu da live.
Porque não quer influenciar mais ninguém.
Eu lembro o leilão aí pra galera, o Tarcísio tá perguntando.
Eu vi uma perguntinha do leilão aqui hoje.
Aí
hoje
a gente volta com a pergunta da Ana.
Hoje é um combo, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, tá, galera? Então, são três CDzinhos aqui, gostosinhos. E o livro da Leda Bezerra, tá? Que é nossa contribuinte aí, assídua. Então vai esse kit mais um elemento alcoólico, tá bom? Então são três CDs, mais o livro da Leda e um elemento alcoólico aí a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. O último lance foi de R$55. Podemos melhorar isso, né, Tarcísio? Você chegou agora, vai colaborar aí com a gente, né? Então, é isso. Vai, quem quiser dar um lance, só comentar aí que eu vou anotando aqui. A Júlia Ramalho acabou de entrar. A Júlia é uma começou com um trabalho muito legal agora na quarentena. E ela faz. Ela tem um Instagram que eu já até indiquei aqui, é o Floresça Bonita. E ela tá virando uma influencer aí da skincare, dos cuidados com o cabelo, com o rosto.
Ai, que legal.
Tudo mais. Boa noite, Júlia.
Agora eu vou ler mais uma pergunta aqui da Ana pra Misha. Ela disse, com o boom do trap, deve ter acontecido um aumento de produção de clipes e tudo mais. Você acha que uma hora isso vai saturar ou ainda está numa crescente e promete ter ainda muito mais conteúdo pelos próximos anos?
Essa é a opção B. Não, e filha, se o trap ele parar, é igual o rap começou a ficar fraco, veio o trap, se o trap começar a ficar fraco, vai vir outra coisa e nunca para, meu irmão, nunca para.
Misha, nesses seus trabalhos aí com trap, com rap, com os músicos, você já chegou... Porque assim, você é uma pessoa pública, você é uma pessoa famosa. Você já chegou na frente de algum outro mais famosão, assim, que você falou, puta merda, né? Tipo, tremeu na base, tipo, de falar, meu Deus.
Claro, óbvio, olha, assim... É bem mais difícil hoje em dia, né? Amiga, você lembra como eu era emocionada?
A Misha é uma tiete. Mas eu não vou expor isso aqui.
Eu era. Hoje em dia eu morro de vergonha das pessoas.
Eu te avisei, eu sempre te avisei. Eu falo, Michelle, você controla.
Mas não, eu era uma tiete disfarçada. Eu era disfarçada, até porque eu nasci e criada em São Paulo. Então, tipo, a gente tá acostumado mais do que outras pessoas.
Tô adorando essa cena que ela tá fazendo, porque não é... É totalmente descontrolado, mas tudo bem, segue bem.
Descontrolado, não. Para, não gritava e chorava, por exemplo. Mas
que bom, né?
Que bom, né? Mas assim, é óbvio que já. Mas hoje em dia, eu tô bem mais acostumada a não me deixar levar. Por exemplo, sei lá, alguém que no Brasil me deixaria um pouco nervosa seria o Marcelo D2, mas até ele já tá tranquilo se eu ver assim na frente, sabe assim? Eu com certeza vou ficar de boa. Acho que tem que ser um gringo e bem foda pra me
deixar. Então no Brasil não tem famoso pra você, pra te deixar.
Tá achando que é a Xuxa. No Brasil não.
No Brasil, Brasil não tem. Tem famoso pra mim, a filha. Já trombei Mano Brown, já trombei, sei lá, a maior galera da hora e fiquei de boa. Então acho que.
Já teve, não precisa falar nome, tá? Mas já teve tá. Algum famoso que você achou que era uma coisa e na hora que você trombou e era um tipo.
Como assim?
Que algum essa? Que você achou que era babaca e era legal? Ou algum que você achou que era legal e era babaca?
É, tipo, vice-versa. Você achou que era legal e o cara era babaca?
A história do trap, meu amor. A história do trap. Nem preciso citar nomes. Mesmo.
Então teve.
E desses trampos, qual que foi os mais legais que você fez? Que você tem mais orgulho de ter feito, participado?
Ai, olha, o banco do Matuê e do Predella, com certeza. Bom, da Lua é o meu artista, né? Falo que ele é meu artista, que eu tenho vestido ele aí há mais de um ano. Lógico que às vezes tem outras pessoas, a gente muda e tal, mas eu visto ele na maioria dos clipes já há mais de um ano e ele é meu artista xodó, então praticamente todos os trampos que eu fiz com ele, eu amo ele. E ele é um puta de um artista foda aí. De verdade, pra mim é o melhor que tem na cena do trap. Eu comecei a trabalhar com ele por opção, eu que escolhi ele pra ser meu artista, entendeu? Hoje em dia é diferente, mas no começo eu que escolhi, sabe? Então ele é bem... Acho que é isso, os mais legais, assim, que eu fiz. Com certeza Matuê. Matuê é incrível, inclusive.
E tem algum que você sonha em trabalhar?
Eu amo muito.
Assim, pô, você precisa trabalhar...
Algum artista que eu sonho em trabalhar? Isso. Lógico!
Assim, com essa pessoa eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, é meu projeto de vida.
Nossa, tem, velho. Tem. Mas são vários, né? Mas não sei, Cardi B, por exemplo, ia ser incrível trabalhar com Nicki Minaj, alguma artista dessas que tá em ascensão na gringa, tá?
Brasileira. No Brasil nenhum, né?
No Brasil não tem artista pra Michi.
Não,
eu não sonho em trabalhar com a Anitta, gente. Desculpa. Posso não, até ninguém, trabalhar, ninguém. Vai ser Mara. É porque assim, é uma grande artista, acho que é uma das maiores do Brasil. Então, sei lá, se fosse pra sonhar com alguém, né? Mas não sonharia, seria legal o dinheiro que eu ia receber e o retorno de seguidores, mas assim, não é um. Posso morrer sem fazer isso de boa.
Tipo, trabalhar com uma Pablo, com uma.
Pablo maravilhosa. Não, sim, eu iria adorar, mas não é um grande sonho. Acho que sonho mesmo, só gringa.
Ah, fechou. É.
Então, meninas, o contrato que vocês iam enviar pra Misha não precisa mais estar mandando, tá? Ela
não precisa. Não, mano, Pablo. Não. Olha, eu não trabalhei com a Pablo ainda, mas o Abai, que é minha dupla dinâmica do styling, já trabalhou com a Pablo, tá ligado? Com a Anitta também, com a Mirella, com um monte de gente grande pra gente de boa agora, sabe?
Ó, o Pagu falou que se você quiser trabalhar com ele, ó, falou que no Ceará tem e você quiser
no
ir pra
Ceará
lá.
No Ceará tem artista pra você.
Ai, que delícia, eu quero. Vamos.
Misha, nesse trampo de style, você já chegou em algum momento de, tipo, você propor um look, um visual, uma coisa, e o artista falar, não é isso. E acabar que, tipo assim, o trabalho só foi da Misha porque ela falou, ah, beleza. Tipo, na verdade, foi o cara que se vestiu, o artista
já,
que se vestiu na hora.
Já. Olha, não assim, né? É mais de um artista foi no dia, né? Tipo, era um grupo, digamos assim. E aí, tipo, um dos artistas que ficava com a roupa que tava mesmo, tá ligado? E, tipo, isso só pra mim só foi, tipo, af, esse aí não tem futuro. Eu só pensei, esse aí nunca vai ser.
Não vai dar certo, amigo, não vai dar certo.
Porque é aquilo que a gente tava falando, né? Como que chama o influencer que caiu?
Ah, o Sam.
O Sam.
O Sam, ele tava falando da mudança, que não é mais aquela que tá ligado, que muda o estilo e tudo mais. E eu tenho essa noção e eu tento trazer essa noção, né? É tipo, mas enfim, é difícil o artista ter e todo mundo ter. Quando o artista tem, ou deixa na minha mão e fala, eu confio em você, ou fala, não, é isso mesmo, tipo, usar uma gola rolê. Não é qualquer trapper que vai querer uma gola rolê, entendeu? E vai ficar da hora, entendeu? Em vários casos. E aí, tipo, pra mim, só mostra a cabeça fraca do cara e, tipo, quanto ele não tem visão, entendeu? Mas acontece.
Senso estético zero, né?
É, não, isso rola. Mas aí tem o cara que tem senso estético zero e fala, não, faz o que você quiser. Aí
esse cara é um gênio, né? Esse cara tem a visão do negócio.
Então esse cara não tem senso, o senso estético zero. Ele tem noção que o senso estético dele.
Ele tem noção de negócio.
Exato.
Entendeu? É um cara inteligentíssimo. Agora, Michel, quero fazer uma pergunta pra você que não tem muito a ver com a, tem a ver com a influência, mas não tem a ver com o público fora. Tem a ver com a sua vida pessoal. Você é uma mulher bonita, uma mulher que chama atenção. Você acha que, assim, o jeito dos homens, das mulheres, das pessoas interessadas em você, como... uma fé, vai. As pessoas que querem beijar sua boca. Você acha que mudou o jeito das pessoas te abordarem depois que você começou a influenciar um grupo maior de pessoas? Ou você acha que não? Que, tipo, na eu sei que você tem um relacionamento. Slim, não tô querendo propor nada, Slim. Só tô dizendo que, assim, você acha que o jeito de abordar você numa possível paquera mudou? Ou você acha que... Que não.
Eu não faço a menor ideia. Eu tô casada desde então. Então, tipo, ninguém me aborda. Quando aborda, é alguém que não me conhece. Então, não mudou. Tipo, ninguém que me conhece não sabe que eu não sou casada. Então, tipo, ninguém vai vir me abordar. Sabe assim? A galera morre de medo do meu boy, assim.
Então,
ninguém assim, chega.
Então, não tem um... Não, você não sofre, digamos, um assédio. Acho que é essa a palavra que eu
queria dizer. Não, não de homem.
Só de garotas. Tudo bem. Garotas podem, tudo bem.
De homem não, porque de mulher talvez que eu dou um pouco de liberdade, entendeu? Mas homem não tem liberdade comigo. Então
não tem esse... Não tem...
Não.
Olha o Sam voltou.
Eu só quero saber se vocês estão me ouvindo, velho.
Sim, tá certo. Estamos te ouvindo. Deita o celular, Sam.
Mano, olha o meu ring light aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho.
O Sam tá na cadeia fazendo transmissão.
É a Ana?
É a Ana, mano. A Ana é meu
ring light. Cadê o momento?
Sam, deita o celular, Sam. Depois você deita o celular pra me ajudar, vai.
Ai, tá bom.
Aí, e agora a Michelle caiu.
Agora a Michelle caiu. Pronto.
Calma, eu fiz algo. Alô?
Oi,
a gente tá te ouvindo, a gente só não te
vê. Eu acho ótimo, que é uma live sobre influência digital, as pessoas caem, desliga a câmera. Estamos influenciando na hora.
Eu fui procurar aqui, fiz merda. Mas
isso aqui tá demonstrando como o sistema é frágil, entendeu?
Olha
toda a infraestrutura que você tem que ter pra fazer uma live, pra fazer um vídeo, entendeu?
Por isso que a revolução não vai ser na internet, gente. Tem que ser na rua, quebrando as coisas.
Você tem que ser...
E aqui não funciona.
Analógico influencer. O negócio é ser analógico.
Analógico influencer.
Influenciador analógico. A Leda, complementando isso da gente falar sobre a paquera, como as pessoas estão te abordando, a Leda, que tá sempre aqui com a gente, disse pra você contar a verdade pra gente. Ela não acredita que você não tá sofrendo.
Amiga, eu juro, velho, que não rola, mano. Não rola. Pra não falar que nunca rola. Atualmente, agora que, tipo, meu boy tá meio off das redes sociais, às vezes aparece um ou outro, mas é muito difícil, não é uma coisa. Juro por tudo. Na rua, muito menos. Nossa, na rua, muito menos.
Porque eu perguntei isso porque às vezes tem, ou é 8 ou é 80, né? Ou gera muito assédio, ou não gera nenhum, porque você... Porque quem olha, vai, o seu Instagram fala, puta, essa mulher é muito resolvida, né? E homem hétero normalmente tem um pouquinho de medo.
Tem essa também, a galera tem medo. Quantas vezes a galera fala, te vi, mas não tive coragem de chegar, isso... Às vezes nem querendo chegar em mim pra ficar comigo. Eu tô querendo chegar e falar um oi, então imagina, né, sei lá.
Eu sei, eu sou uma micro-influencer aqui de Diadema e podem me paquerar,
galera.
Altamente paquerável.
Podem me paquerar.
Meu Deus do céu, voltei numa hora que eu acho que era melhor ter ficado...
Na hora certa, Sam.
Já aproveita nas perguntas, Sam.
Sam, participa, meu filho. As pessoas querem te ver, você é nosso influencer.
Você é o nosso maior influencer aqui, né? A Pamela tenta ser a nossa maior, mas você que é o DJ.
Eu queria ser influencer, mas não posso. O brilho do Sam me ofusca.
Olha esse influencer no escuro, mano. Isso é uma foto de vergonha na cara, até. Que isso, cara. Falou que eu sou influencer. Não tá, você não tá entendendo o que tá acontecendo.
Sam, você
Ana,
tá acostumado...
A Ana tá de ring light aqui, cara. Isso é um absurdo.
Ô, Sam, você já tá acostumado a trabalhar no escuro porque você é DJ, cara. Você sempre trabalhou
quem
com pouca
luz. Quem
sabe
faz ao vivo, Sam?
Ah, sim, mas... Não, eu trabalho fazendo outras coisas, né, bicho?
Mas isso aí tá mostrando sua versatilidade, Sam? Ela desenrolou aí, sem luz.
Ah, eu queria, sei lá, cara, queria falar, perguntar, vou ser saudosista, perguntar se a Misha tem saudade da época do Ganja Girls.
Eu tenho.
Tá, agora você explica, Sam, como que seria.
Sam, você é um
Ganja Girls era uma plataforma, era uma plataforma onde meninas, ah, mulheres, tá maconheiras, começou com um grupo no Facebook, era só pra mulheres. E a gente falava sobre maconha, no nosso ponto de vista, mandava, do nada a gente começou a mandar nude também, mas era só pra mulheres. Aí depois fizeram Ganja Friends.
O Sam tava lá, o Sam tava lá.
Era só pra mulheres, parça.
Meu marido também tava. E aí...
Não, bagulho.
E aí a gente começou depois um portal fora disso.
Quer me derrubar,
parça? Eu escrevia pra esse portal no Papo de Mãe, tá ligado? Eu falava já antes, nessa época, eu tinha um canal no YouTube, não falava sobre maconha, mas eu tinha essa parte que eu falava de maconha no Ganja Girls, tá ligado? Então, tipo, eu achava que dava pra separar. Se fosse hoje em dia, jamais daria, né? Porque eu tinha poucos seguidores ainda, né?
Não, mas era da hora, mano. Foi...
Era muito legal, muito legal.
Era da hora porque, assim, começou com um grupo. Eu só entrei porque tinha a Carol, que é a...
As principais era de Diadema, a Bianca e a Tabata.
E a Carol era a redatora do Ganja Girls, se não me engano.
Exato,
coisa assim,
ela,
mano,
que acabou com o Ganja Girls. Meu.
Isso. E ela... minha.
Carol, minha amiga, por favor, as meninas, a galera tá no luto aqui.
Minha amiga de mil anos e tal.
A Carol
tal,
não
e
dava.
E ela mandou um convite pra eu participar. E, mano, era da hora, mano, por vários motivos. Mas, mano, eu conheci muita gente desse bagulho, tá ligado? Tipo, uma galera que, assim, falar real, mano, há um tempo atrás, há uns 10, 12 anos atrás, não era normal você assumir que fumava maconha, tá ligado? Tipo, eu pra assumir na minha casa foi uma treta da porra, mano. Aí, quando eu descobri que tinha um monte de gente que fazia isso na internet, que postava ainda fumando, porque, mano, foi, caralho, cheguei no paraíso, que da hora, mano.
O que que eu tô fazendo sozinho aqui, né?
É tipo um grupo, né? Tipo um AA.
É, antes do Ganja Girls,
é
o Smoke Buddies, lembra? Que a gente postava coisa de maconha só lá. E aí eu acho que veio do Smoke Buddies, veio a ideia do Ganja Girls.
Sim, sim. E aí eu conheci uma galera, eu só saí porque começou a aparecer uns maconhistas de direita, nada a ver, meio facho lá, aí eu, mano...
Ai, arrumei tinha treta, uma galera notária, sempre tem, né?
Arrumei treta, os caras me ameaçou, falei, mano, deixa eu sair daqui, mentira, senão vai dar merda essa porra. É sério.
Tá, ó gente...
Ameaçado por maconheiro de direita.
Olha, gente, não é querendo ser chato, mas a gente já tá na reta final do programa.
Já?
Já.
Deu tudo tão errado hoje, tinha que funcionar mais vezes, ficar mais tempo.
Não, a gente segurou bem sem o Sam aí, ó. Você mandou muito bem, ô Pamela.
Que o Sam, vocês estão falando que eu não sou influencer? Existe um pedido, Pamela, de uma pessoa que eu não sei quem é aqui, Marcelo sabe, dizendo: Pam, divulga o seu Instagram.
Tá na tela o seu Instagram. O seu Instagram já tá na tela, todo
tá
tempo
na
que
tela.
Aparece. Todo tempo,
siga,
do outro lado.
Pamela,
pra mais dicas.
Pra mais aí, dicas, ó. Lá ser... ponto MEPA.
A Pamela não precisa ser influência, já é maravilhosa por si só. Não precisa.
Ah, Sam. O que você quer?
Isso, gente.
Que você quer?
Traz uma brejinha aí pra nós, tomar no estúdio de nós aqui.
Não tô bebendo cerveja, tô bebendo
eu
água.
Eu acho que é meus poucos seguidores homens querendo você, Pamelinha, porque eu já sou comprometida, vai.
Não, mas eu não sei, eu só falei de flertar, mas eu não sei flertar, gente. Não começa comigo que eu não vou conseguir dar linha. Vou falar do leilão. Hoje a gente tá com um livro escrito pela nossa querida Leda Bezerra, que tá aqui participando com a gente. Superativa, e a Leda também quer saber como que ela faz pra se separar, Misha. Você dá uma diquinha pra gente depois. E é o livro da Leda.
Tem experiência nisso aí também. Tem coisa na troca dentro.
Deixa eu falar do leilão. O livro da Leda, em que ela conta a trajetória dela aqui em Diadema, ela conta sobre, mano, a vivência de várias construções aqui da cidade de Diadema. O CD Nenê Trio de Inverno, que é bem gostosinho pra você ouvir no frio. O calor também, mas aquele frio é mais gostoso. E o Plugs Amazônicos, que é um pouquinho mais dançante. E os Cid Campos com o CD Crionças, que é pra você deixar a criança ouvindo enquanto você fuma sua maconhinha, ou você toma sua brejinha, enquanto você faz coisinhas bem tranquilinhas. O nosso o leilão hoje, o último lance foi R$80, tá? Quem for dá mais lances aí, vai colocando que eu vou anotando aqui.
E você nem então avisou que vai ter um goró.
Vou falar agora, filho. Calma, é meu roteiro. Então, e aí é esse kit Dinha Frio, um bom lugar pra ler um livro, e mais um elemento alcoólico que a gente entrega em qualquer lugar do BR.
Alimento alcoólico tá foda.
É os dois extremos, né? Uma chama de elemento alcoólico e o outro chama de goró. Tem uma bebida, um drink.
Ih, acho que o Sam caiu de novo.
Vamos ver se ele volta.
Ah, é a influencer preferida! Deixa ela aparecer.
Ai, vem cá, dá oi, Nina, aqui. Dá oi.
Ela odeia ser influencer, por isso que eu gosto dela. Tudo bem, Nina?
Fala oi.
Tudo bem.
Você está no Facebook pra todo mundo ver, hein?
Oi.
É, tem uma galera te vendo. Oi. Fala, e aí, galera?
E aí, galera?
Ah, que demais.
Que lindinha.
Vamos lá, Cezinha. Você começa as suas indicações?
Começo minhas indicações. Vou começar indicando... Vou começar indicando uma banda daqui de São Paulo, fundada em 2019, de afropunk. Eles... Punho de Marim, procurem no Facebook, no Instagram. Já vou deixar um adendo que tem uma música deles muito boa chamada Navio Negreiro, que tá no YouTube, disponível pra vocês. E a banda, né, vem da Luísa Marim, que foi uma princesa na África, que foi trazida pra Bahia no século XIX. Foi uma das líderes da revolta dos Malês e da Sabatina. E mãe do Luiz Gama também, né, advogado abolicionista. E agora eu vou pedir pra produção passar o teaser aí de um CDzinho que vai sair amanhã, né, na quinta-feira, meia-noite, né? Quarta pra quinta. E produção, solta aí pra nós, produção.
Calma aí, tá na tela aí. O que, que é, Cezinha? Dá, já vai falar?
Não, depois eu falo. Isso, assiste aí, é, mas depois eu falo.
Então, beleza. Cezinha!
Então, pra quem não tá sabendo aí, quinta-feira, dia 30, às 0 horas, lançamento do CD Yellow, do Marcos Pagu aí, um CDzinho New Wave, rock eletrônico, suprassumo da música brasileira, vinda do Ceará.
Então, importado. Ah, que foda, Pagu! A gente vai estar vendo aí, a gente vai postar também nas redes sociais aí, a gente vai todo mundo falar sobre isso aí, não se preocupa. Vai todo mundo ver.
O Pagu, além de talentoso, é bonito, hein, gente? Porque é difícil ver as duas coisas numa pessoa só.
Oh. A Pamela aí, ó, rasgando elogios pro Pagu. Ele tá esperando esses elogios de mim.
É, mas... nós já tem, né? Nós vai atrás agora do Nem Ferrando.
O não nós já tem, nós vai atrás da humilhação.
Da humilhação.
Deixa eu falar a minha indicação aqui, enquanto a Pan vai... O Pan, fala do... Cobra o leilão, rapidão, cobra o leilão, fácil.
Gente, ó, o leilão hoje eu vou falar rapidinho. É o kit, 3 CDzinhos e um livro da nossa querida Leila e vai um elemento alcoólico junto, tá bom? A gente tá com... O último lance foi R$80, o Júlio vai falando. Quem for dar um lance maior vai falando aqui nos comentários. Eu vou anotando e na sequência eu dou a minha indicação, porque o Sam não tá mais indo,
não. Chegou aí, ó, chegou o Sam.
O Sam acabou de voltar. Ele Sam está voltou. No meio de nós.
Deixa eu só me arrumar aqui na tela, então, enquanto Sansan não
tudo
caia,
por favor.
Tudo
falsão pra mim falar, é ao vivo, mano!
Voltou.
Voltou. Nós estamos na reta final aqui. Quer fazer, faz tá. A sua indicação, vai.
Sim, antes que acabe de novo o bagulho aqui. É o seguinte, mano, tem um podcast chamado História.fm, que você encontra em várias plataformas, que é muito legal, que conta histórias... conta a história de vários ângulos diferentes e revisita essa história de várias formas diferentes. Derrubando alguns mitos que são bem legais. Eles vão desde assuntos tipo, os mais básicos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, até um que eu ouvi ontem que eu achei sensacional, que fala sobre a época da queima às bruxas, que rolou no século XVI e tudo mais. E, mano, foi duas mulheres lá falar sobre. E o porquê da queima que rolou, a caça às bruxas e tudo mais. Foi uma das primeiras perseguições, assim, assíduas da igreja, às mulheres e tudo mais. Enfim, tem vários assuntos muito legais. História.fm, mano. Procurem esse podcast, que é muito, muito, muito bom.
Ah, muito bom, muito bom. Agora deixa eu fazer a minha indicação aqui. Calma aí, deixa eu só me achar, porque eu nunca me acho aqui, porque eu sou o que menos apareço.
Então, mano, enquanto isso, mano, só pedir desculpa pro pessoal aí, mano, que tá foda, velho. Vai e volta aqui, tá embaçado, mano. Desculpa,
Sam, o público te ama.
Não esquenta, Sam.
O público te perdoa, Sam.
Vamos lá, hoje eu vou fazer duas indicações, porque eu ia falar desse Instagram chamado Plane_Jenny, que é uma mina que ela faz uns recortes, umas colagens, uns negócios assim, ó. É de passar horas assistindo o conteúdo dela. Ela faz umas agendas, uns cadernos, uns... Cara, é magnífico. Ela, tipo, é um lugar legal pra você ter muita ideia, é muita loucura. Ela faz, tipo, ela tira ideia de carimbo, de adesivo, de tudo, e faz umas agendas e uns caderninhos, umas cadernetas lindas, maravilhosas. Eu gosto de assistir o pessoal fazendo coisa, né? Acho que já deu pra notar. E aí, eu adoro ver ela fazendo, é uma gringa, eu não sei de onde ela é, também não... Mas eu só adoro o trampo dela, é maravilhoso. E o outro que eu tive que assistir no domingo, eu assisti um filme da Netflix chamado Your Name, que é uma animação do Makoto Shinkai, que ele já fez várias animações, tipo, ele faz uma a cada 2-3 anos. Essa Your Name, ó, pra quem assistiu Dark, fica aí é melhor que Dark.
Muito me interessa, então.
Segue a mesma ideia, mas é em 1h30 ali, com anime, eu adoro. A trilha sonora magnífica, feita pela banda Radio Imps, também japonesa. Maravilhoso. Ele tem uns outros filmes chamados Jardim das Palavras, A Viagem pra Agatha, que tá no. Esse também tá na Netflix, junto com Your Name. E o mais novo que ele fez foi O Tempo com Você, que é do ano passado, que esse aí só nos esculachos você acha na internet. Mas sigam aí, ó, Plane Jenny, pra você assistir uns recortes e a pessoa ter umas ideias de colagem, essas coisas. E Your Name, pra você sentir o coraçãozinho quente aí, se você precisar.
Boa.
Pan.
Então, gente, enquanto eu vou dar duas indicações hoje, enquanto eu vou falar as minhas indicações, por favor, dá um up aí no leilão que tá em R$80. Qual a minha primeira indicação? Qual que eu começo?
Você não lembra as suas indicações.
Não, eu lembro as minhas indicações, eu quero saber qual que vocês vão pôr primeiro aqui. Que
as duas aparecem ao mesmo tempo.
Ah, então a minha... eu vou fazer o seguinte, a minha primeira... Eu vou falar primeiro da Ariadne Martins, que é uma artista aqui de Diadema. Além de percussionista, hoje eu tô indicando o Instagram dela, onde ela posta as pinturas, os desenhos, as criações dela. Mas ela também é uma percussionista incrível. E também é uma menina que cria vídeos, faz edição de vídeos e filmagens. Ela assovia e chupa cana. A Ariadne Martins é uma menina muito talentosa aqui de Diadema, maravilhosa, eu sou fã e apoio o artista local, tá ligado? A gente tava falando agora sobre influência na internet, às vezes um like, uma compartilhada pode fazer o trabalho dela chegar um passo à frente aí, todo mundo pode ajudar todo mundo, só depende da gente. E a minha segunda indicação, que na verdade é uma repetição, eu já indiquei esse duo aqui, que é um grupo, que é uma dupla na verdade, que é o Lumi. Eu indiquei o trabalho deles, acho que no nosso, sei lá, segundo, terceiro episódio. E eles vão lançar uma música agora na sexta-feira, que chama Menino. Eu me antecedo a dizer que essa música é pro filho deles, o Duo é um casal, o Lumi. E tudo que eles fazem é muito bonito. E, então quem curtiu a indicação lá da outra vez que eu fiz, ou quem ainda não conhece o Lumi, dá uma olhada aí no Instagram, Lumi, @lumi.musica. E é uma música bem sentimental, assim, é uma coisa bem bonita se ouvir, eles fazem com muito carinho e na sexta-feira eles vão lançar essa música, então tem um link lá no perfil deles pra você ficar, não sei como é que chama, mas você clica no link e você vai receber a música na hora que a música entrar no ar. É isso, então eu vou fechar o leilão, né? Gosto do leilão, hoje não tá muito... Não recebemos lance enquanto eu falava. E o kit... Livro, mais os 3 CDs e o elemento alcoólico. Vai fechar pro Tarcísio, então, em R$80, tá, Tarcísio? Saindo daqui, a gente combina direitinho a entrega. Muito obrigada aí pela colaboração. A Rede Coletiva de Apoio agradece. Quem tiver interesse em adquirir a camiseta da rede, falar com a gente no Instagram, arroba Rede Coletiva de Apoio, e toda ajuda nesse momento é bem-vinda, porque as ajudas estão indo embora. É isso.
Tá tudo diminuindo, então não vamos deixar isso acontecer. Comprem as camisetas, ajudem, façam doações e quem puder, ajuda mesmo. É, Misha!
Eu!
Suas indicações, e aí você já faz seus agradecimentos, o microfone é seu, já fala sobre suas redes sociais, seus trampos, fala...
Canta tudo. Seu rap, amiga!
Não começa, não começa. É pra indicar qualquer coisa, seja uma música, um canal, alguma coisa assim, é isso?
É, você mandou uma indicação pra gente.
Você mandou uma indicação, né? Que vai ter uma arte aqui embaixo, gente, profissional.
Amiga, eu não lembro.
Manda pra ela aí no zap,
Você indicou um livro que você tá lendo, princesa.
É.
Que absurdo, não acredito. Ai, dos livros.
Isso. Você indicou... Calma.
Eu indiquei, você anotou dois ou um livro? Só pra eu saber.
Um só?
Sem maneiras ou mulheres?
Não, mulheres.
Obrigada, amiga. Ó, lembrei sozinha, porra. Mulheres que correm com lobo. Cadê? Meu livro tava aqui até agora. Ai, tá ali, que eu tava apoiando pra fazer TikTok. Enfim. Mulheres que correm com lobos, um livro muito bom. Acho que assim, 90% das minhas amigas mulheres, pelo menos, já leram. Eu vou confessar que eu ainda não terminei ele. Eu estou lendo. É um livro que você tem que ler com bastante atenção. Enfim, muito interessante. E também complicado. Não, assim, tem que ler com bastante atenção. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler ele, porque faz tempo que eu não li um livro inteiro, tá ligado? Então eu tô, tipo, lendo bem devagarzinho, exatamente, grifando e tudo mais. Mas enfim, super indico, maravilhoso.
Ah, muito bom. Agora fala de você e dos seus trabalhos.
Fala dos seus trabalhos aí, divulga a sua, faz sua...
Vende suas seu peixe. Redes sociais, vende seu peixe.
Boa vende seu peixe, é ótimo. Aí, galera, me sigam pra conhecer melhor, né? Eu tenho um canal no YouTube, como eu falei aí no começo. Falo um pouquinho sobre maternidade, estilo de vida, enfim, várias outras coisas. Mãe fora do padrão e tudo mais. E também no Instagram. Vocês vão deixar aqui embaixo, ó, no Instagram.
Seu Instagram já tá na tela o programa inteiro. Ficou o programa inteiro aí, junto com o seu nome.
Maravilhoso. E aí lá tem os conteúdos diários, além dos vídeos específicos. Quem quiser conhecer melhor, pode mandar mensagem lá também, que eu vejo sempre. E é isso.
Você tem TikTok. Borrada,
ninguém me avisou. Obrigada, viu, gente?
TikTok, que você falou aí, que tá fazendo TikTok.
TikTok. Ah, TikTok é Misha Lemos, tudo junto.
Fechou. Mais alguma coisa? Quer mandar alguma mensagem? Falar algo?
Ai, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa. E acho que é isso.
Xuxa, Xuxa, gente. Pode mandar pra Xuxa que ela vai ver.
Entra você, gente. É verdade. Amiga, sábado eu tô na sua casa, tá no meu planner.
Isso, fala pra todo mundo que a gente vai furar a quarentena, mas com responsabilidade, tá, gente? Nós fizemos o exame.
Eu vou de máscara.
E a gente fez exame, até sábado a gente vai parar... Vai estar tudo certo.
Eu e a Lina, a gente fez as duas, Missami. Não estamos saindo. Ai, que horror. Estou.
Cezinha, quer dar aqueles recados?
Finais?
Isso.
Toda terça-feira, às 21h, aqui no Facebook do Coletivo 217. A gente tá ao vivo com convidado toda semana. Semana que vem vai ter a galera do esporte aí. Então fica ligado aí no
não,
Facebook do Coletivo.
Você errada aí.
Não?
César, não serve, não serve o nosso programa.
Rapaz, errei.
César, você errou. Semana esse é o programa vem... da outra semana.
Outra semana eu adiantando já os programas.
Semana que vem vai ter um convidado.
Isso. Vou deixar isso. Se não tiver, vai ser só a gente mesmo.
E toda quarta-feira a gente disponibiliza no YouTube, no Deezer, no Spotify e no Apple Podcasts o programa. Então é isso.
Então é isso. Digam tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau. Beijo, pelo Sam, que não pôde estar aqui na reta final. Deve estar
acabado a energia. Tchau.
Acabou beijo, a energia na casa dele em geral. Então beijo pra todos, pessoal. Tchau, tchau.
Beijo. Bye.